Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 20 de abril de 2019, dia do diplomata, sábado de Páscoa, e a CBN Entrevista tem a satisfação de conversar com o pároco da paróquia São Basílio Magno, o padre Josafá Firman. Bom dia, padre Josafá.
Bom dia, professora Luísa Vitiuc. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio CBN Vale do Iguaçu, neste dia tão especial e importante para todos os cristãos, que é o dia em que celebramos a Páscoa, hoje, amanhã, né? Dia 20, hoje, sábado de Aleluia, amanhã 21, o grande dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação, professor, estar aí participando do programa CBN Entrevistas.
Satisfação toda nossa, é pela primeira vez eu tenho o prazer de recebê-lo aqui e já quis trazê-lo em outras ocasiões, mas achei interessante agora esse momento porque os senhores têm uma festividade mais acentuada, há todo um rito diferente em relação àquele que nós estamos acostumados. E sabemos que a comunidade ucraniana realmente é de expressão aqui na nossa região, em especial Porto da Vitória. Sabemos do carinho que os senhores realmente gozam diante da sociedade de Porto da Vitória e de toda a região. E, por que não, da importância dos ucranianos no Brasil, em especial Paraná e Santa Catarina e aqui. Muito bem, meu caro padre Josafá, antes de nós entrarmos na questão da Páscoa, desse momento tão importante, um momento de reflexão, um momento que onde nós paramos e podemos fazer uma análise dos últimos 12 meses, eu sempre tenho colocado, né? Nós acabamos matando o amor, o respeito, a amizade, enfim, tantas coisas de valor e nós simplesmente matamos através de palavras, decisões e atitudes. E a Páscoa é o momento da oportunidade de nós reconhecermos nossas falhas e voltar para uma vida de dignidade e somar na sociedade. Mas antes de nós falarmos da Páscoa, eu preciso, e o público também da CBN Entrevista, aqui no programa do professor Aloysio, primeira vez que o senhor participa, dizer quem é o menino Josafá?
O menino Josafá, de 42 anos.
Né? Jovem
ainda, isso. Claro. Né? O meu nome completo é Josafá Firman. Eu sou de origem ucraniana, tanto da parte paterna como da parte materna, né? O pai é Firman, e lá na Ucrânia a palavra provém da palavra fira, quer dizer carroça, ou seja, eu sou carroceiro.
Olha, começou uma belíssima obra já.
Uma bela obra, né? Digo, aquele que conduz a carroça, né? E também a minha mãe, de origem ucraniana, da família Sobenko, lá do interior da cidade de Rio Azul, aqui no Paraná, pertinho, aqui bem próximo, né? É 12, 11 quilômetros da cidade de Rio Azul, né? É comunidade chamada Lajeado dos Melos, de lá que eu provenho. Família simples, humilde, família de agricultores, né? Que até hoje estão na roça, na lavoura, né? O pai já é falecido, né? Faleceu no ano de 2011, né? De eterna e saudosa memória. Mãe ainda está viva, né, está com saúde. Tenho mais três irmãos, né, dois irmãos e uma irmã que reside junto com a mãe, e dois irmãos já estão casados, e minha irmã também, né? Um está na cidade de Rio Azul e outro está lá no norte do Paraná, na região de Maringá, numa cidade chamada Pérola. Esta é minha pequena família, né, da onde eu provenho, da onde eu com certeza fui iluminado, né, por Deus para poder assumir a missão sacerdotal, a qual já exerço há 17 anos.
E aqui em União de Vitória, quanto tempo?
Aproximadamente 10 anos. Eu 10 anos. No ano de 2010. Tá chegando aos 10 anos, uma década quase.
Uma década, olha. Olha só que bacana. Então, deu para ter uma ideia em relação que é o garoto Josafá, que se tornou sacerdote, padre. Muito bem. Escutou o chamado e seguiu os passos de Jesus.
Os passos de Jesus.
Muito bem. Bom, Um pouquinho, Padre Safael, eu quero numa outra ocasião, aí numa festividade, trazer o senhor para nós explorar um pouquinho essa belíssima história, né, da paróquia São Basílio Magno. Hoje dá uma pincelada rapidamente, né, em relação, porque eu sei que, olha, eu passava lá, época de criança, na Estrada de Palmas, e já avistava aquela igreja bonita. Hoje nem se fala essa arquitetura maravilhosa. Rapidamente, fala um pouquinho dessa história.
Isso, professor, em poucas palavras, né, que a história é longa, pode ficar horas falando, né? Como que surgiu a comunidade, a paróquia São Basílio Magno, né? E antes disso, só lembrando da imigração ucraniana aqui para a União da Vitória, Porto União e toda a região, né, ela já iniciou-se lá no final do século XIX, por volta do ano de 1896, que é a primeira grande leva de imigração, depois a segunda grande leva já no início do século XIX, anos mais ou menos 1907, 1911, 1912, 1914, e depois a terceira leva da imigração ucraniana foi após a Primeira Guerra Mundial, né, nos anos 1918, 19, e depois a segunda grande leva, outra parte, a terceira leva, foi após a Segunda Grande Guerra Mundial, que é a partir dos anos 1945. E todos os ucranianos foram se instalando em toda a nossa região, né? E a partir já da chegada dos primeiros, né, imigrantes, lá nos anos 1897, 98, já inicia-se a comunidade ucraniana, que no princípio era vinculada à Serra do Tigre, que fica no distrito de Dorizon, na cidade de Maleta. Depois, nos anos posteriores, 1920, 1930, a comunidade foi vinculada somente já a Dorizon, né, que é Malé. E depois, em 1924, até os anos 50, mais ou menos, foi vinculada à cidade de Prudentópolis, ou seja, os padres que vinham atender a comunidade, vinham de fora, né? Não tinha padres aqui em União da Vitória. E, no ano de 1947, nós temos o registro da primeira igreja construída aqui na nossa região, era consagrada à Ascensão de Nossa Senhora, lá no antigo bairro Tocos, atual bairro São Pedro, em Porto União, né? Era na rua Nilo Peçanha. Se não estou enganado, número 116, a primeira igreja aqui nas terras de União e Porto União da Vitória. E no ano de 1949, a construção da segunda igreja, que é no atual bairro São Basílio Magno, onde se encontra a igreja atual. Em 1950 ela foi inaugurada, um tempo recorde, um ano de construção, né? Em 1953... tivemos a fundação da paróquia São Basílio Magno, tendo como primeiro padre, primeiro pároco, que residia aqui, o padre Pedro Baltzar, era da ordem dos padres basilianos, que ele vinha lá de Prudentópolis e passou a residir, a partir de 53, aqui em União da Vitória. E também outro dado importante, que até 1964, a administração da paróquia esteve a cargo dos padres basilianos, padres religiosos, de congregação religiosa, e após esta data, os padres diocesanos, os padres seculares, a qual eu pertenço, passaram a administrar a paróquia São Basílio Magno, tendo como segundo pároco o padre diocesano, né, Floro Vodonis. E em 1977, teve o início da construção da atual igreja. E depois, praticamente 10, 11 anos, em 1988, mais exatamente no dia 30 de outubro, tivemos a solene inauguração desta atual igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, na verdade, que foi construída, que é esta bela igreja São Basílio Magno que nós temos hoje. É um pouquinho
belíssima,
de história,
belíssima, belíssima, um ponto que chama a atenção, né? Turístico, porque uma expressão espetacular. Né? Parabéns
da arquitetura
mesmo a toda a comunidade
religiosa ucraniana.
Perfeito.
Da
Muito
e
bem.
É um pouquinho da história, né? Rapidamente.
Exato,
né?
É porque nosso tempo passa tão rápido.
Passa rápido, né? Com certeza. Não dá para se estender muito, né?
Tivemos pelo menos uma ideia em relação, né, a essa comunidade tão importante. Mas, meu caro Padre Josafá, Quaresma, o que é Quaresma? Sabemos que amanhã é a Páscoa, o Cristo vai ressuscitar, mas vamos tocar alguma coisinha rapidamente sobre o que é Quaresma e como cristão, qual é o meu compromisso junto à Igreja, por gentileza.
Quaresma, tempo muito importante, muito especial para todos nós, cristãos, né, que seguimos a Cristo. 40 dias que encerramos no domingo de Ramos, né, mais a Semana Santa que acabamos de viver, né, de vivenciar esta semana. E é, com certeza, o momento de pararmos um pouquinho, né, de refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa missão cristã, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. E eu sempre falo, compará-las diante do nosso Mestre Jesus. Né? Assim como Cristo viveu, tudo aquilo que ele falou, deixou para nós, se realmente eu estou seguindo estes seus ensinamentos, tudo aquilo que ele está deixando para nós. Parar, pensar, refletir, né? Para que eu possa mudar, melhorar. Né? A Quaresma é tempo de conversão, mudança de vida. Né? Deixar as coisas erradas que eu estou fazendo ou as coisas que não estão de acordo com a missão de seguidor de Cristo, né? Como discípulo, eu devo de fazer esta mudança, esta conversão para poder melhorar. Né? Então, a Quaresma é uma preparação para celebrar a Páscoa, a ressurreição. Celebrar a vida nova trazida por Cristo, e a vida nova que eu sou chamado a assumir também. Esse, em poucas palavras, o grande valor, o significado da Quaresma na vida de cada um de nós. Né?
Muito bem, Padre Josafá. Está aí, né, esse momento de grande importância, muito bem claro, o senhor deixou, de reflexão e tomarmos o caminho da verdade, da fé, o caminho de Deus.
Isso,
né?
Caminho de Deus.
E falando em caminho, Jesus caminhava muito com seus discípulos. Me fala um pouco de Jesus e os 12 discípulos, e no meio dos 12 tinha alguém que não correspondeu.
Não correspondeu.
Tinha outras intenções, né?
Isso. Jesus, na sua missão, ele não ficou sozinho, né? Ele já foi, desde o início, né, escolhendo pessoas que pudessem ajudá-lo, que é os apóstolos, né? 12. Os apóstolos de Jesus, os seus grandes colaboradores na grande missão, né, do anúncio e da concretização do reino de Deus aqui no meio de nós. Né. Todos eles tinham esta missão. Mas, é claro, onde tem mais pessoas, sempre surge alguém que destoa do caminho. Né. E também na missão de Cristo tivemos um grande traidor, podemos dizer assim, Judas Iscariotes, né? Foi por causa de egoísmo, podemos dizer assim, né?
Ganância.
Por causa de ganância, por querer buscar ser maior que Cristo, às vezes, entregou Jesus, né? Traiu Jesus, traiu a confiança do Mestre. E nós, como seres humanos, né? Quantas e quantas vezes traímos, como diz a nossa própria consciência, exato, muitas vezes, os nossos irmãos, né? Traímos a Deus, né? E justamente aquilo que eu falei antes, na Quaresma é tempo de refletir sobre essas coisas para poder mudar, renovar, ressuscitar, né? Voltar aos grandes valores que eu tenho, né? Valores cristãos, valores humanos, valores éticos, para que possam ser retomados na nossa vida. Né? Assim como Judas traiu Jesus, hoje nós também, quantas e quantas vezes traímos, mas precisamos voltar atrás. Né? E justamente esse é um tempo, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, é um tempo de nos renovarmos, voltarmos atrás daquilo que nós realmente erramos e falhamos na nossa vida.
É tempo de oportunidade.
Oportunidade.
Então, ótimo.
De vida nova.
Exatamente. Aquela imagem da Santa Ceia, um momento assim importante, todos reunidos. O que o senhor me diz da Santa Ceia, Padre Josafá? Santa Ceia. É bonito, né?
Bonito. A Santa Ceia é a expressão da unidade de Cristo com os apóstolos, né? É, podemos dizer assim, ali Cristo entregou a eles a sua vida e através deles a toda a humanidade que o seguir, né? Na Santa Ceia, é, podemos dizer assim, pela primeira vez aconteceu a Eucaristia, a comunhão, né? Onde Cristo consagra o pão e o vinho e entrega para os apóstolos, né? Dizendo, isto é meu corpo, isto é meu sangue, isto é, é dado como dom, como graça, como presente a vocês, né? Para que vocês possam fazer o mesmo, né? Pelo séculos afora, né? Pelo mundo por onde vocês passarem, né? É a primeira, podemos dizer assim, a primeira comunhão realizada por Jesus com todos os apóstolos, que é a Eucaristia, que é a fonte e a base da, da vida cristã, especialmente para nós cristãos católicos. A Eucaristia é sempre o ponto alto de toda a vida, de toda a celebração. É a partilha da vida de Deus por nós. E justamente a Santa Ceia aconteceu na Quinta-feira Santa, antes da sua paixão, da sua morte e da ressurreição. Façam isto em memória de mim.
Muito bem. Meu caro Padre Josafá, a Via Sacra é a expressão de perdão e, ao mesmo tempo, o que significou a morte de Cristo?
Exatamente, a morte de Cristo significou a redenção da humanidade, a salvação. Cristo morre por causa de nós, por causa de nossos pecados. É para podermos purificar, nos perdoar. E justamente a Via Sacra, o caminho de Jesus até o Calvário, até poder doar a sua vida por nós, é a maior expressão do perdão de Deus por nós, né? E do amor de Deus por nós, né? Deus tanto nos ama que foi capaz de entregar e doar a sua vida por nós, né? O sangue de Cristo é a expressão do amor e do perdão de Deus.
A ressurreição é a esperança de nós realmente um dia chegar ao reino de Deus, desfrutar do paraíso? A ressurreição é exatamente aquilo que move a vida?
Com certeza. Para nós, sim. Para nós que seguimos a Cristo, né? A ressurreição é a base, o fundamento da nossa vida, da nossa fé, do nosso seguimento. O próprio São Paulo afirma, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, o nosso seguimento seria vão, vazio, sem sentido, sem valor. Mas tem sentido porque Jesus ressuscitou, né? A vida de Cristo não termina na cruz, mas ela continua na sua Páscoa, na sua ressurreição. Por isso ele permanece vivo. E por isso a cruz ela tem sentido e valor para nós. Porque através da cruz, Cristo vence a morte, que é o pecado, a desgraça, o mal, né? E ressuscita glorioso para uma vida nova.
Muito bem. Padre Josafá, eu quero aproveitar os minutinhos finais aqui e gostaria que o senhor fizesse uma analogia, mostrar qual é a diferença do rito ucraniano com o rito latino. Nós sabemos que em muitas comunidades, na nossa aqui, né, também existe um momento muito especial, a bênção dos alimentos, toda uma indumentária, são diversos cantos, rezas, movimentos corporais, fazendo com que aquele momento, um momento marcante, né, e principalmente essa bênção dos alimentos. Eu gostaria que o senhor colocasse aos ouvintes da CBN esse diferencial do rito ucraniano para o rito latino.
Isto, em poucas palavras, em primeiro lugar, os dois ritos são católicos, né? Tanto o rito latino como o rito ucraniano é a mesma Igreja Católica Apostólica ligada à Santa Sé, a Roma. Porém, a diferença são os ritos e também os rituais, a maneira de celebrar, de viver e manifestar a fé, né? Tanto no rito latino tem as suas riquezas, quanto o rito oriental, o rito ucraniano, a qual eu faço parte, tem as suas riquezas, os seus modos celebrativos. E a Páscoa, a celebração da Páscoa, é justamente um exemplo disso, desde a Semana Santa, as celebrações de ontem, Sexta-feira Santa, a adoração do Santo Sudário, que nós fazemos, procissões. Hoje, por exemplo, sábado de Aleluia, o grande dia de nós celebrarmos a Páscoa com a bênção de alimentos, com toda a celebração pascal, a unção com os santos óleos, tanto hoje como amanhã, o dia da Páscoa. E, para nós, ucranianos, a bênção de alimentos é o simbolismo da vida nova trazida por Cristo. É abençoado no sábado e no domingo, antes do café da manhã. É o primeiro café da manhã, que é o café pascal. Café rico, com vários e vários alimentos, né? Especialmente o pão, né? Nós temos a Páscoa, que é o símbolo da vida, e o ovo. Ovo.
Permite, o iaico decorado.
Iaico, isso. Isso, ucraniano. Decorado, pintado ou escrito a pêssanca, né? Que é como também o grande símbolo da vida, do ovo, né? Sempre nasce uma vida nova, né? E os dois principais alimentos, né? E tem outros vários, né? E também a pêssanca, ela é o símbolo da ressurreição, o símbolo pascal. E também nós temos o costume de dar de presente para as pessoas que nós mais gostamos e amamos. E aquele presente simboliza a vida, né? Ou seja, nós desejamos o melhor para aquela pessoa. Em poucas palavras, isso.
Muito bem. Padre Josafá, nosso tempo já está curtíssimo, mas se alguém quiser participar desse ano, qual será o horário do sábado de Aleluia, todos esses rituais?
Na Igreja São Basílio, a bênção solene de alimentos é às 17 horas hoje. E depois, às 20 horas, teremos a celebração litúrgica da Páscoa, toda ela solene, também com a bênção de alimentos ao final da celebração.
Então, quem quiser, às 17 horas, levar os alimentos uma cesta, poderá tranquilamente. Não precisa nem ser lá, digamos, da paróquia, de qualquer outro lugar, é bem-vindo.
Sim, com certeza, né? E é um momento muito bacana esta tarde, esse horário, e onde ele faz a bênção campal, né? E o pátio enche de gente. Né? E no domingo também, às 9 horas da manhã, temos celebração pascal.
Tá aí o convite, uma Páscoa diferente. Meu caro padre Josafá Firma, eu gostaria muito que o senhor continuasse a conversa, mas nós estamos com o tempo estourado.
Tempo é curto.
Tempo curtíssimo, né? E o senhor é muito bom de papo, isso é gostoso falar com o senhor. Mas eu preciso que o senhor deixe uma mensagem, uma bênção muito especial a todos os ouvintes da CBN Entrevista aqui do Vale do Iguaçu, por gentileza.
Ok. Mensagem, com certeza, de esperança. A Páscoa é esperança para todos nós, né? Porque é vida nova. Cristo ressuscitou, Cristo vive, Cristo vence a morte, vence o pecado. E nós, caminhando com Ele, também somos chamados a superar, a vencer o pecado, deixar o homem velho para trás, né, e assumir o homem novo, o homem ressuscitado, vivo, assim como Cristo é. Cristo vive, Cristo está presente no meio de nós. Cristo é vitorioso. E nós, caminhando com Ele, com certeza haveremos de ser vitoriosos também. Uma feliz, uma santa, uma abençoada Páscoa a todos nós, que Cristo ressuscite no coração e na vida de cada um de nós.
Amém. Então eu posso dizer, crestos vos cresce?
Isto mesmo, crestoso vos cresce.
Crestos vos cresce.
E eu posso responder dizendo, voístero vos cresce.
Traduzindo?
Cristo ressuscitou. E a resposta é realmente, de verdade, ressuscitou.
Muito bem. E que ressuscitem em todos os corações dos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigado pela sua presença e vocês, uma excelente Páscoa. É a hora do perdão, de abraçar as pessoas e ressuscitar para uma vida nova. Muito obrigado
a todos. Com certeza. Eu que agradeço a Luísio, a CBN Vale do Iguaçu. E a todos vocês, ouvintes. E mais uma vez, que o Deus vivo, ressuscitado, abençoe a todos, uma feliz, uma santa, uma abençoada e renovada Páscoa a todos.
Amém.
Amém.
E retornamos sábado que vem com CBN Entrevista. Até lá.